sem farol. Se alguém ligou, minha senhora. Se alguém lhe amou e foi embora. Pneu furou, acendo farol, acendo farol. Se alguém ligou, acendo farol, acendo farol.
Estamos de volta na programação da Jovem Pan. Emilhão partiu para Jeba Linda, teve um problema pessoal, acredito eu, mas o repórter Fuzil está nas ruas. E não vai ficar, vai ficar por lá.
Vai ficar na rua mesmo.
Vai lá fumar seu belo bastonete de
tabaco.
É melhor
o convidado chegou
na Paulista do que em Taipas. Sem dúvida. Mas o convidado está aqui. Sim. A vinheta pode ser soltada a partir de agora.
Yeah! Programa de hoje, um baita casalzão. Ambos lutam por justiça e estão sempre do lado do povo e da causa animal.
Você é fofa! No mato, colocar esse é uma qualidade melhor que aqui, gato. Vive, não sobrevive. É insalubre esse lugar.
Vacilou com eles, é palombada na certa.
Só tem lei pra prestigiar bandido, cara.
Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho.
Os pais da Gigi e do Antonello. Aplausos para Delegado Palumbo e Sabina Palumbo.
Aê, Palumbo! Presença fantástica do casal mais querido da internet. Palumbo, por favor. Você vai falar quem manda aqui em casa. Uma salva de palmas para a Sabrina, aquela...
Vamos já aplaudir!
A senhora Palumbo.
Ele é muito macho na internet.
Sim.
Ele é muito macho aqui nesse programa.
Exato.
Mas a gente sabe que quem manda em casa é a senhora.
Mas deixa a toalha em cima da cama.
É, não é?
É. Certeza.
Primeiro, obrigado
pela... medo de estar aqui hoje. Pela primeira vez.
Você tá meio, né?
Não,
tá
nervoso. Tenho medo de enfrentar prefeito, governador, político nenhum. Mas hoje eu tô meio aqui cabreiro, né?
Boa.
Ele falou, não vai me esculachar lá.
Ó, lá.
É lá.
Você sabe, o Palumbo é um cara muito competente, um excelente marido. Faz algumas coisas estranhas na Dirce, mas eu não vou te falar quais são.
Que isso, Daniel?
Daqui a pouco eu vou almoçar lá.
Você tem um trabalho muito bonito na rede social, que é a defesa dos animais, e tem um vídeo seu que viralizou demais. Eu queria compartilhar com a nossa audiência o que, que aconteceu, sim, porque tem vários casos que a gente sempre mostra aqui, o cão orelha, e eu vi a sua indignação, que foi assim, de verdade. Conta pra gente como é que foi.
Nós fomos num resgate, né, de uma acumuladora de animais. Ela tinha mais de 200 animais dentro da casa, sem condições alguma.
Meu Deus.
De tê-los nessa residência, né? Faltava alimentação, higiene. É um cenário caótico mesmo. É, assim, de todos os resgates que eu já fiz, que eu já participei, esse me comoveu muito pelo cheiro, pela situação dos animais naquele ambiente. E eu amo gatos, né? Cachorros e gatos, mas o gato, ele é um animal muito frágil. E quando eu entrei naquele ambiente que aquele cachorro estava, que aqueles gatinhos estavam numa gaiola, um cheiro insuportável, que eu não estava conseguindo ficar um minuto lá dentro. Ânsia, meu nariz ardia, e assim, e eles a todo momento ali, e assim, eles pediam para tirar, eles vinham, você passava, né, gato geralmente ele é arisco com... Sim. Quem ele não conhece, eles faziam assim com a patinha, então assim, aquilo ali, uma vontade louca de abrir, já sair correndo com a gaiola, mas a gente não pode, porque a gente faz tudo dentro da lei, estávamos esperando a perícia, né, no local, então foi assim, foi algo que me chocou, né, porque eu sei o tanto que eles são...
De Guarulhos.
De Guarulhos.
Ah, tá. Eu tô vendo as imagens aqui. Esse aí foi na Itaipas.
Ah, tem Itaipas. É porque tem muitos, né?
Tem
a gente
muitos.
Sabe. É impressionante.
O que ele mostrou antes, acho que foi de Guarulhos.
Mas você, né, coloca dedo na cara mesmo. Não baixa, né? Não, aprendeu em casa, né, Palumbão?
Eu fico vendo, eu falei, meu Deus do céu. Menos, tia, menos. Eu fico com medo de alguém dar uma bolachada.
Não é, porque
nela, né?
Às vezes eu acho assim, como uma pessoa que tá fazendo mal pra um animal, ela ainda quer enfrentar a gente, ela quer achar que ela está certa. Entendeu? Então, assim, eles acham que não é maus tratos, que isso não é crime. E é crime sim, gente. Ele é um animal indefeso. É, pra mim, eu vejo um animal ali, ele não tem voz. Então a gente tem que levantar essa bandeira. A gente tem que ir pra cima. A gente tem que denunciar. Então a gente tem que fazer essas vezes. É como se fosse uma criança. A criança é inocente.
Perfeito. É muita maldade do ser humano. A gente fica muito assustado. Aliás, vocês têm um instituto. Eu queria convidar a audiência pro instituto de vocês e denunciar, inclusive, que você pode fazer muito bem isso na rede social. Como é que é que...
A gente,
denuncia.
Minhas redes sociais, Sabrina Palumbo Oficial, né? É, também pode denunciar por lá, tem Projeto Cidadão do Bem.
Tem Fera também, né? Que é um Eloy, que é um policial civil, que ele faz um trabalho espetacular, ele faz começo, meio e fim. Porque qual que é o problema do resgate? Né? O resgate, por si só, ele não é tão difícil.
Sim.
E aí muitos influenciadores acabam fazendo vídeo que viraliza. Só que o problema é o pós. Eu me lembro que nós resgatamos, ela resgatou dois pitbulls, né, que estavam em extremo, mas eu fiquei com muita pena desses pitbulls. Nós levamos para uma clínica veterinária, agora eles estão para adoção, ambos estão para adoção, esses aí que tá aparecendo, ó, ele tava defecando borracha, madeira, e o problema é o pós.
Isso que eu
gastei, dividi a conta, né, com uma amiga dela, mas foram mais de 20 mil reais. Puta, de cirurgia, mano, tudo, ficou na nossa cota isso aí. Não tem problema, a gente faz com amor, não tem problema. Mas o problema é quando você pega pseudos embusteiros, né, e acaba, faz lá o resgate e larga na mão das protetoras que sofrem. Porque eu tenho certeza, se ela pegar um animal aqui, saindo aqui na Dona Dirce, ela vai querer levar e vai querer cuidar. Outro dia eu cheguei em casa... Eu olhei assim, mas será que eu tô louco, meu? Eu vi um gato de fralda. Eu vi gato de bota, jaguar de fralda. Aí eu falei, mas que é isso aqui? Eu falei, um gato de fralda. Mas eu falei, não, ela foi num PS lá no Hospital Público Veterinário em Osasco. Arrumou um barraco lá que a mulher queria...
eutanasiar um gato, né? Fazer eutanásia de um gato. Só que não tinha indicação da veterinária pra isso. Quem dá indicação de eutanásia são os veterinários. E ela queria porque ele é um gato mais idoso e ele tava dando um trabalho, né? Tava já...
Normal.
Ele já tá com incontinência urinária, então precisa usar uma fraldinha. Então, assim, ele tava num estado péssimo, porque ela também tava negligenciando a saúde dele. Aí eu comecei a falar pra ela, olha, eu comecei a ouvir a história, falei, você não pode falar que tem que ou não tem que eutanasiar. Isso compete a um veterinário. E aí ela começou a discutir, eu falei, ó, tá bom, eu vou levar esse gato embora, me dá aqui, só que a gente vai pra delegacia, eu vou fazer BO, porque é crime. Abandono é crime. Então, assim, eu já comecei a arrumar um barraco, porque veio gente lá de dentro querer calmar,
tava
né?
Nome de deputado que tava envolvido lá, que tem cargo lá, eu fiquei mais louco ainda.
Que o cara quer aparecer na internet.
Eu até liguei pro prefeito, ó, prefeito, eu não tenho problema nenhum de brigar com o prefeito, com o governador, mas a minha esposa tá lá, cuidando de animais. E aí vem dar carteirada, falando que tá acostumado a lidar com o deputado tal. Eu não aceito isso.
Exato, mas ninguém...
Ali é um hospital veterinário, tem que atender todo mundo.
Exatamente.
E o gato tava lá. Então é complicado esse tipo de situação, é bem complicado.
E a instituição, vocês fazem parceria, estão abertos a fazer parceria? Porque a gente vê muitas vezes, né, até no Brasil todo, que faz parceria, tem veterinários que gostam de fazer, né, separam um espaço e tempo para essas parcerias para animal resgatado. Pode entrar em contato, vocês são abertos a parcerias aí?
Sim, sim, somos abertos sim, a gente tem bastante abrigo, né, que eu sou parceira de um abrigo, mas, por exemplo, não posso receber um cachorro nesse abrigo, porque eu só tenho gatos, então eu posso levar para outro lugar. Sim. Resgatamos um cavalo esse dia, eu não tenho...
Caramba.
Eu não tenho estrutura para cavalo. Sim. Veio uma denúncia, né, para um cavalo que estava num terreno baldio.
Como é que chama a ONG lá?
Foi pro SOS Caramelo. Uhum. Então, assim, eu não tenho. Eles têm. É porte grande. Precisa toda uma estrutura diferenciada. Eu não tenho. Eu pego mamãezinhas, filhotinhos de gato e tal. O cachorro já tem que ir para outro lugar. Hoje, sim, por exemplo, o pitbull, ele é um cachorro difícil de achar abrigo
para
o pitbull.
Exato.
Ninguém quer, porque você precisa ter um funcionário específico para ele, uma baia específica para ele. Então, assim, ninguém mais quer. O que eu tive que fazer com esses pitbulls? Pagar.
Sim.
Ele tá num adestrador pagando o creche todo mês.
São bonitos, viu? Aliás, quem quiser adotar, o cachorro tá muito bonito.
E, ô Sabrina, quando que foi que você decidiu tomar frente disso daí, né? Foi algum caso que você viu em particular? Quando você falou, puta, eu tenho que
pôr a cara aqui e fazer alguma coisa por isso?
Eu sempre fiz, na verdade. Acho que desde que eu me entendo por gente, que eu trabalhava numa escola, tinha uns cachorros lá abandonados, a gente já cuidava. E uma vez, na época de carrocinha, queria buscar o cachorro, eu não deixei, já fomos todo mundo pra delegacia. E sempre fui nessa. Pegava animal de rua, trazia pra casa, lar temporário. Aprendi a doar, porque antes eu fazia lar temporário, ficava tudo, né, na minha casa e não conseguia doar. Hoje eu já sei doar, eu sei fazer essa ponte. E eu comecei, e ele falava assim, meu, você faz tanto, você gasta tanto, você se empenha tanto, você perde seu tempo, perde tempo não, mas você assim, gasta o seu tempo nisso e você não divulga, você não faz nada, você não mostra o que você está fazendo. E você faz ali o começo, meio e fim, eu resgato o animal, eu cuido do animal, porque eu sei que de repente vai ter veterinário, depois eu tenho que pensar onde ele vai ficar. Exato. E até uma adoção, porque o abrigo ali é um momento só. Exato. Que ele deve...
É temporário.
O ideal é que ele tenha um lar, é que esse animal realmente ele tenha um lar, que ele tenha, possa ir para uma família, né?
Exatamente.
É isso que a gente quer quando a gente já pega um animal ali, porque às vezes ele vem de situação crítica.
E é vocação, e como vocês falaram aqui, a gente sabe, é muito caro tratar de animal, difícil, cara. Isso, o hospital, cara, tem muitos animais, vocês devem saber disso, caro, que são abandonados. Sim. Porque o tratamento em clínicas particulares é caríssimo. E não só isso, como você falou. Aí como que faz para resolver primeiro essa parte do tratamento pós e ter leis mais duras com o cara, não, que é um marginal que faz isso?
Exatamente, eu tenho até proibido lei para chegar a 12 anos a pena do maus-tratos.
Hoje, é coisa.
Hoje chega a 5, tem que chegar a mais, o cara aprender. E outra coisa, né? A gente recebe muita denúncia também, fala, eu tô com um cachorro aqui abandonado. Falei, ótimo, vamos lá, vamos resgatar. Quem é que vai ficar com o cachorro?
Esse é o problema.
Porque você pega lá um cachorro, ninguém quer. Eles passam a denúncia como se a gente fosse assim, uma fábrica de dinheiro, de condições de pegá-lo. Lá em casa são 10 gatos.
Coitado, ele pegando bandido à noite consegue dormir, cachorro latindo, não é
fácil. Não, daí tem um com felf que eu peguei no cemitério, no enterro do Tonhão, ex-volante do Palmeiras.
Nossa.
Peguei lá, eu fiquei o gato tudo esborrachado lá, eu peguei ele, joguei dentro do carro. Eu não sei resgatar, eu não sou protetor, eu só protejo a protetor, não vou ficar aqui fazendo...
Não vou fazer tudo.
Não, não sou protetor, mas eu vi o gato tudo esbugalhado no enterro do Tonhão. Aí o gato, falei, cara, tá com alguma coisa errada. Eu passei a mão
aqui. Você me liga e fala.
Passei a mão nele aqui, ele imitou um pouquinho. Peguei ele e joguei no carro.
Sim.
Até tava o Wendel comigo, que é ex-lateral do Palmeiras. Sim. Ele ficou com medo do gato e foi embora de Uber. Né? E aí eu falei, e agora?
Frouxo,
o gato parecia o diabo da Tasmânia dentro daquele carro. Eu falei, e agora? Aí eu fui dirigindo devagar. O gigante foi dirigindo devagarzinho. Falou, vamos devagar, que esse gato vai avançar na gente. Chegou no veterinário, o gato tava com 39 de febre.
Caramba.
Tem uma doença que, como se fosse uma leucemia, se eu estiver errado, você me corrija, uma leucemia.
Felve, que ela é uma doença incurável do gato. Caramba. Né? E ele não pode. Se ele tem contato com outros, ele passa para outros. Então, assim, você tem que deixar a imunidade do gato alta. Ele pode ser adotado, tá? É um gato que você pode ter. Não, mas estou falando qualquer gato com felve. Até para as pessoas. Eu sei, mas até para as pessoas não descartarem gatos com felve, ele pode ter uma vida normal. Desde que a gente trate bem, dê uma boa ração, veterinário acompanhando. Não é porque é felve que a gente não pode ter, né? De repente você vai num abrigo, tem gato felve lá, pega, porque você vai estar fazendo um ato de amor mesmo.
Muito bom. Ô, Sabrina, uma coisa também que o Palumbo até levantou aqui a questão, que a gente vê nas redes sociais, essa questão da galera chega lá e faz um vídeo lindo, maravilhoso e tal, de resgatando os animais e tal, e a gente sabe que não é bem por aí. Na maioria das vezes, essa galera faz esse vídeo todo para ganhar like, ganhar seguidor e tudo mais. Só que isso, assim, impacta em quem faz um trabalho decente, que vai lá, resgata, corre atrás de adoção, corre atrás de veterinário. Existe uma forma de quem, assim, é totalmente leigo e assiste esses vídeos, que nem eu, de saber diferenciar, falar assim, putz, essa galera aqui eu acho que não tá ajudando, mas essa galera aqui é a galera que deve ajudar e a gente deve divulgar. Dá para saber?
Dá sim. As pessoas, elas focam, né, esses que fazem, esses midiáticos, eles focam muito no problema e não na solução. Né, eles vão, então, os vídeos deles têm muito problema. Quando você foca na solução, qual que é a solução? Aquela protetora que faz muita castração, aquela protetora que está ali doando o animal, está sempre nas redes sociais dela, pedindo ajuda, né? Lógico, abrigos sérios. É. Porque eu não falo só abrigos ONGs que tem, de repente, nome grande, mas tem muita protetora ali, independente, que também faz um trabalho legal. Então, assim, ela está doando aquele animal que ela resgatou, então ela está fazendo todo o processo, começo, meio e fim de um resgate. Tá? Então é isso, a gente tem que ver. Esse cara que foi lá, ele fez esse resgate. Será que depois ele jogou pra alguém?
Nunca tem um pós,
então,
né?
Então tem que ter o pós, gente. Se não tiver o pós, se a gente não mostrar ali aquele animal sendo doado, de repente dentro das redes ali, anunciando, pedindo uma ajuda ali, é porque é algo estranho, né? Ele só tá usando aquele momento. Foca no problema, esquece a solução, que é isso que a gente precisa.
E vocês já se depararam com alguma ONG que só falava que fazia e acontecia?
Parece
e...
bonito na Instagram.
É, era tudo muito bonito ali nas redes sociais e depois quando vocês tiveram algum tipo de contato, não era nada disso?
Tem gente que pede Pix, né? Fica pedindo Pix, Pix. Essa que vocês foram de, em Guarulhos?
É, essa de Guarulhos, essa acumuladora, ela tinha inclusive algumas pessoas de fora do país que mandam valores pra ela, quer dizer, não vai lá ver. Eu aconselho as pessoas que querem doar, principalmente ONGs grandes, é legal, tem ONGs maravilhosas, viu gente? Tem que doar mesmo, eu quero incentivar que as pessoas doem, porque cuidar de animal é caro. Só que assim, vai lá ver, vê se ele tá fazendo todo esse processo. Hoje em dia estão usando vídeo de AI, de IA.
De inteligência artificial.
Inteligência pra falar que o gato tá doente, então toma cuidado com isso. Mas vai lá, vê se ela tá fazendo o trabalho todo, se o animal tá lá, se tá tendo a adoção, se...
Mas calma aí, que safado. A mulher, ela criou um Pix pra ajudar e ela tava dando, acumulando e não passando a grana.
Na verdade, assim, tava a família inteira vivendo com aquele valor, os animais vivendo de maneira degradada ali dentro da casa, com ração, acho que nem sem ração. O ambiente sem estrutura, porque você tem que ter estrutura. Eu vou pegar 110 cachorros, que é o que tinha lá, eu tenho que ter baias, eu tenho que ter o lugar deles correrem, eu tenho que ter um espaço adequado, sim, né, para os animais.
Lógico.
Então você não tinha, você vê que ela não estava pegando aquele dinheiro e investindo.
Sim.
Mas chegava o almoço, o iFood lá. Então assim, você isso já começa, né?
Esqueminha. Isso a pessoa responde por quê? Além de maus tratos, tem o quê? 171? O que, que é?
Pode responder também, se estiver enganando as pessoas, pode responder também, sim, porque está usando da boa fé das pessoas para ganhar um dinheiro que não vai para a causa que eles estão determinando, que eles estão mandando, né? Então pode responder também. Mas a maioria das vezes responde por maus tratos, né? E deu
Isso aí dá o quê? Quanto de cadeia?
Não dá cadeia nada. Aqui nem se mata pai e mãe da casa nesse país, né?
Os caras soltam, né, Palombeira?
Solta todo mundo na audiência de custódia.
Exato.
Outro dia o cara deu um pau na mulher, o juiz soltou. E o que ele fez? Voltou lá e matou a mulher.
É assustador. Um trabalho muito sério. Eu vou convidar nossa audiência novamente para entrar na arroba Sabrina Palumbo Oficial. Lá, se você tiver alguma denúncia de animal, pode falar com essa mulher que ela manda no Palumbo e manda pegar os bandidos também. Que
se ela chegar aí para falar, vamos lá buscar, ele vai lá buscar na
hora. Ele vai buscar, é a dupla, né? Imagina, o Palumbo e a esposa vão usar a Sabrina.
Às vezes eu não prefiro
é
nem
um com cacetete.
Sabe que eu tenho medo? Alguém filmar ela me dando uma carcada.
Né, ela briga muito com
já
você,
falaram,
Palumbo?
Vai lá, faz. Não, não vou não, deixa quieto.
Sabe, dormindo
não, ontem, agora não dá para postar ainda, né? Ontem ela foi resgatar um cachorro lá, a mulher falou, PCC, ela falou, não, eu tô nem aí que é PCC, faz o que você quiser.
Meu
aí
Deus.
Eu falei, meu Deus do céu.
Boa. Olha, eu vou...
Você vê que eu passo um...
Não, mas você é um cara muito corajoso, frouxo com a esposa, mas todos nós somos.
Ser feliz, chegar em casa e tomar
deixa eu falar uma coisa.
Já adestrou o Palumbo, já.
Já adestrou o Palumbo. Você viu como ele tá comportado aqui. Tá. Parabéns, Sabrina.
Não, eu vi na orelha dela, ó, cuidar lá que você vai falar, hein.
É. Não vai chegar chegando.
Deu um grito aqui hoje, ó, tá vendo?
Pois é. Não, tem 10 gatos em casa, então eles vomitam. Às vezes destrói a planta, não fala nada. Ai, tadinho, que bonitinho. Se eu pisar de bota, porque tem que tirar o sapato, vai sair. De bota, nossa.
Toma um tapa na cara pra ficar esperto.
De
o Palumbão, aliás, fala que o Palumbo faz um trabalho também excelente, que é de denúncia. E muito antes da turma falar do MC Rian, dele ser preso, você já denunciava o crime organizado, as facções, desde o fluxo que acontece. Eu gostaria, por gentileza, de você destrinchar essa história dessa prisão dos MCs que tem relação com o crime organizado. O que, que aconteceu, Palumbão?
Olha, o tráfico de drogas e o crime organizado, PCC e Comando Vermelho, estão por trás de alguns desses artistas. Não são todos, a gente não pode generalizar.
Perfeito.
Mas é óbvio que o tráfico de drogas, ele é muito rentoso, dá muito dinheiro. E eles precisam lavar esse dinheiro. O que é lavar o dinheiro? É tornar o dinheiro lícito.
Certo.
Como é que você faz isso? Você compra um posto de gasolina que ninguém abastece, mas que chega no final do mês, dá um lucro, entra
tremendamente.
Você compra um restaurante que ninguém vai, mas está sempre com a conta cheia. Você compra um salão de cabeleireiro que ninguém vai cortar o cabelo, mas também que dá um lucro astronômico. Quanto que vale um show desse?
Quanto
vale o show dele?
Vamos chutar.
Quanto que é colocado na nota?
Então, esse é o problema.
Qual é o público, né?
Então,
e qual é o público?
Você precisa tornar esse dinheiro limpo. Por quê? Tem o COAF, tem o Banco Central, sim, tem todas as instituições, tem a Polícia Federal, tem a Polícia Civil. Estão de olho. Se você fizer um Pix agora para mim aqui de mais de 10 mil reais, vai abrir um alerta lá.
Sim.
É, agora, quando você faz muitas transações, você tem que especificar através de um contador, da onde está vindo,
exatamente,
da onde está saindo, o que está nota fiscal, exatamente isso. E não existe crime perfeito, existe crime mal investigado ou que não foi investigado. E daqui a pouco, pode ter certeza que vão se vitimizar, falar que estão sendo perseguidos por causa do estilo musical. A Polícia Federal não vai fazer distinção entre um funkeiro, entre um banqueiro. Não vai fazer distinção de absolutamente nada. Ela vai investigar com imparcialidade. E a partir do momento que você pede o mandado de busca e apreensão, cumulado com o mandado de prisão, isso passa por um promotor de justiça, que dá um parecer. Acho legal. Falando a linguagem que o povo vai entender.
Lógico.
Acho legal, tem que prender mesmo, tá certo. E fundamenta. Vai para o juiz que decide. Então não dá para falar, olha, estão me perseguindo. Exato. Porque o juiz nenhum do mundo vai decretar uma prisão se não tiver indício suficiente.
Que é muito número.
É muito número de autoria.
Né? Oh, 1,6 bilhão.
Exatamente. Bilhão, agora cabe ao promotor, quando ele oferecer a denúncia, especificar tudo isso e a defesa vai acabar defendendo. Agora, não saiu na audiência de custódia. A audiência de custódia, a maioria dos presos que saem na audiência de custódia são oriundas de prisão em flagrantes feita pelo delegado de polícia. Quando é um outro juiz que expede o mandado de prisão, olha, é muito raro na audiência de custódia o juiz soltar, porque foi um colega dele, baseado numa investigação da polícia, já ouvido no Ministério Público, que decretou a prisão. Fica até estranho, pera um pouquinho, eu peço a prisão, vai na audiência de custódia, o juiz solta. A audiência de custódia só serve para perguntar como você foi tratado, se você foi algemado, se você comeu, se você não comeu. O juiz, ele não vai, ali naquele ato, verificar nada sobre o mérito, sobre o que aconteceu no ambiente. Você pode matar alguém agora aqui, a paulada, mano, que amanhã essa imagem não vai na audiência de custódia.
Exato.
Só vai que você matou um cara paulado. Aí ele vai ver seus antecedentes. Não, ele tem condição de responder em liberdade. É isso, é por isso que eles estão presos. Agora, para soltar, precisa entrar com recurso, acho que já deve ter feito isso, né, para poder ter a soltura. Mas é lógico que nesse angu aí tem caroço. Eu não tenho dúvida disso, que o crime organizado, ele se organizou mesmo.
Organizado, muito
diferente
legal,
do Estado,
de verdade.
Que não se organizou, que foi capengando com as suas forças policiais, com as instituições, com armamento, com policiais, com tudo, com estrutura. O crime organizado não. Eles vão do que tem do bom e do melhor. Eles pagam os melhores advogados. Não tem advogado pé de chinelo defendendo eles e nem vai ter. Entendeu? Então, eles são realmente bem organizados, coisa que o Estado não é. E eu falo, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Militar, todas as polícias fazem milagre.
Exatamente.
Com pouco recurso que tem. Porque hoje em dia, posso falar aqui em São Paulo, não tem policial para fazer boletim de ocorrência. A gente viu lá no 54DP, que é a cidade de Tiradentes, se a gente sair agora aqui, a gente vai demorar no mínimo 2 horas para chegar lá, 2 horas e meia para chegar lá. Aí você chega numa delegacia, toda arrebentada, que não tem nada, um cara entra xingando, mata o indivíduo que afrontou os policiais, e eu não vou ficar surpreso se daqui a pouco vir parte da imprensa querer criticar esses policiais. Então a polícia faz milagre. Passa pano, literalmente, né? Então, é lógico que tem que ser... Mas tem mais gente envolvida nisso, eu não tenho dúvida. Eles não são vítimas.
Lógico.
Eles não são vítimas. É igual o filho do traficante no Rio lá, de cabelo vermelho, Oruan.
Sim.
Que fica se vitimando, né? Tá, é claro, que lá é um tapa, que lá é um esculacho o cara fazer o que tá fazendo. Tem que ser, não é possível.
Palumbo, a investigação, 260... ela 260 bilhões
meu Deus,
que foi movimentado por uma ação criminal.
O que
cara,
é isso?
260 bilhões, cara. Samidana, 200
desses dois, criança, se não me engano, era 1,6 bilhões. Mas mesmo assim, é muito dinheiro.
O esquema total
é gigantesco. É dinheiro que você não consegue gastar.
Quantos bilionários tem no Brasil?
É assustador.
70, talvez?
70.
Então, mas quando você fala desse movimento de 260 bilhões, está envolvido, obviamente, o tráfico de drogas,
Com certeza.
Cocaína, tudo, lavagem de dinheiro e o caramba. E aí, quando você fazia essas denúncias, e obviamente, sem generalizar todos os MCs, como é que esses caras, eles entram no crime organizado em relação a lavar o dinheiro? O cara vai pagar o show? Como é que esse dinheiro, a rota desse dinheiro?
Uma das maneiras é essa. Espera um pouquinho. Quanto que vale o seu show? Ah, meu show vale 30. Então tá bom, vamos te pagar 200.
Aí você esquenta pra mim.
É só pôr na nota, né, Palumbo? Põe na nota. Exatamente.
Põe na nota e devolve, Sami.
Não, mas não. O, a lavagem, o cara precisa ter um acesso ao dinheiro. Então, se eu falo assim, ó, me cobra 200 e eu te pago 200, eu tenho que ser seu sócio, porque senão eu não consigo tirar esse dinheiro.
Aí você começa a montar um monte de comércio.
Porque senão só você vai
gostar. Eles não têm só, eles são empresários. Sim. Eles começam a investir. É,
e aí ficam falando de bets, de várias coisas. Assim, qualquer empresa pode ser usada para lavar dinheiro. O que você tem que tomar conta são de valores e de uma frequência que é fora de mercado.
Como
então,
aconteceu aí.
Como aconteceu. Ou seja, o show custa 20, aí de repente custa 2 milhões, você fala, pô, deve ter alguma coisa errada, isso que tem que ser investigado.
260
inclusive em publicidade. O Banco Master está sendo investigado por causa disso. A publicidade em tal veículo custava X, aí o banco normalmente pagou 100 vezes X. Aí os caras falaram,
Agora,
bobo, pagar mais caro?
Agora eu faço uma pergunta para o especialista, para o Palumbo. 260 bilhões. Nesse momento, os Estados Unidos podem ter uma interferência aqui, chamando esse crime organizado de grupo terrorista. Você viu a ação norte-americana que a gente sempre traz essa notícia aqui. Facção, você que vai responder. É grupo terrorista ou não? É um grupo criminoso? Interrogação.
Olha, se você... Vamos para a prática. A polícia consegue, uma viatura policial consegue entrar num território dominado pelo Comando Vermelho?
Não.
Tem barricada? Tem. Tem armamento de guerra? Tem. Tem drone que ataca bomba? Tem. Tem explosivo? Tem. Ah, mas a fundamentação deles não é religiosa, não é por causa
não é política.
De cor, raça, não é política. Mas eles têm todos os atributos de grupos terroristas. E a maldade que eles fazem, talvez seja até pior do que muito grupo terrorista. Quando você coloca um repórter dentro do micro-ondas, com vários pneus, põe fogo, o que é isso?
É.
O que, que é isso? Quando vai um familiar, ela tem um familiar que mora na comunidade tal, ela vai até lá. Aí você pega essa pessoa, você não pode vir aqui porque você faz parte de uma comunidade que trabalha no terceiro comando, e aqui é comando vermelho, aqui você não entra, você mata. Mas o que é isso? Então, eu acho que para bandido a gente tem que ter o sistema de tolerância zero. É o que for pior para o bandido.
Exato.
O Brasil negligenciou. Você não sobe um morro do Rio de Janeiro se você não tiver com o CORE, que é da Polícia Civil, Coordenadoria de Recursos Especiais, com o BOP, que é da Polícia Militar. Uma patrulha não sobe. E eu já denunciei aqui, através do Sargento Portugal,
opa,
absurdos que... Era um cara bom até para vocês trazer aqui. Por quê? Cara, ele me mostrou vídeos da viatura da Polícia Militar, eles não têm culpa, viu, os policiais, saindo da viatura, tirando a barricada, sai, passa, volta, o trilho do trem de volta na barricada. Aí quando eles vão até a base, eles têm que fazer um pedido para ir a uma padaria, por exemplo. Ele faz o sinal, o traficante, o que você quer? Não, vou ali na padaria, vai lá.
Até cara, o que é isso, velho?
O Brasil não tem mais soberania nesses locais. Aí você fala, não, mas é só o tráfico. Não é só o tráfico. Se você mora numa comunidade e quer parar um caminhão, você tem que pagar. Se você quer parar teu carro lá, você tem que pagar. Se você abre uma barbearia, você vai comprar a gilete dos traficantes.
Tem que ser deles.
Se você abre uma padaria, você vai comprar farinha de trigo deles. Se você quer água, deles. O Brasil não tem mais a soberania, já perdeu faz muito tempo. E para quem não acredita em mim, é só você falar, sobe aqui com uma viatura aqui. Diferente de São Paulo, aqui qualquer policial, entendeu? Vai, tem que entrar em Paraisópolis, vai entrar em Heliópolis, vai entrar. Entra, pode tomar tiro, pode. Você for aqui na Rua Mauro aqui, você pode tomar tiro se você passar com a viatura. Mas entra, não está impedido, não tem que fazer uma grande operação. E nesses locais... Nós já perdemos a soberania há muito tempo. Lá é um território brasileiro comandado por pessoas, por faccionados, que têm todos os atributos de grupos terroristas. Eles fazem o que querem, eles arrebentam quem eles quiserem, entendeu? Tanto é que tem foragidos aí, famosos, que a gente não pega. Por quê? Porque como é que faz para entrar num lugar desse aí?
É difícil
pra caramba. Aí você faz uma operação policial. Eu me lembro quando eu tava na divisão de operações especiais, que a gente ia fazer operações pra combater o novo cangaço.
Certo.
E a última que eu fiz foi até no interior de São Paulo. Então nós nos comunicávamos pelo WhatsApp, 10, 12 policiais. A gente não passava para o rádio da viatura que a gente ia fazer. Agora, você imagine para você invadir um morro, um complexo do Alemão, por exemplo, quantas viaturas precisa? É óbvio que vai vazar essas informações. É evidente, porque tem corrupção. Ah, mas é só na polícia? Não, tem corrupção em todos os lugares. Tem no judiciário, tem no Ministério Público, opa, tem na política, tem prefeitura, tem todo quanto é lugar. Então é muito difícil. O Brasil já perdeu há muito tempo o controle desses territórios. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não tiver tolerância zero, a gente vai cada vez perder mais o controle. Tivemos uma ação muito bem sucedida da Polícia Militar. Não foi 100% sucedida porque policiais morreram, aonde mataram dezenas de bandidos. Olha o inferno que virou a vida desses policiais com sim, parte da imprensa e político indo até lá dizendo que foi chacina.
Pois é.
E quando você pesquisa a população...
E você acha que... Porque assim, sempre quando fala, o país é um narco-estado. O que a gente imagina? A gente imagina aqui na América Latina, aqueles caras com as armas nas ruas. Só que hoje a gente vê aqui tudo isso acontecendo. A gente não vê... Obviamente tem, né, as áreas. A gente não vê... muito como nos outros países que chamam de narco-estado. Você acha que a gente já é um narco-estado justamente pela estrutura que a gente vive?
Eu tenho certeza que já é um narco-estado. A gente não tem controle de território. Um país onde tem que se pedir permissão. Você vai em alguns estados do norte, eles estão tirando as famílias.
Exato.
Né? E aqui você não mora mais, sai fora. Agora aqui é do tráfico. Porra, perdeu o controle, não tem mais lei, não tem mais ordem. Isso é absurdo. Não, é só no Rio de Janeiro. Não é só no Rio de Janeiro, não. Está acontecendo em vários locais. Só que dependendo do governo e dependendo do acordo que se faz com boa parte da imprensa, isso não é noticiado. Graças a Deus que nós temos a rede social hoje.
Sim.
Porque senão nós estávamos ferrados. Agora, num país onde a gente não tem o controle absoluto do território. E não tem mesmo.
O policial tem que
não
pedir
tem mesmo.
Cara ir na padaria.
É só falar, então, vamos fazer um teste, então. A gente vai em alguma comunidade aí do Rio de Janeiro e chama uma viatura, mas sem avisar. Sobe lá. Claro que a gente vai fazer isso porque vai matar os policiais.
Sim.
Né? Não tem controle de absolutamente nada. Onde você vê um morro lá com 100, 200, 300 bandidos armados de fuzil. No Rio de Janeiro, qualquer traficante pet chinelo tem um fuzil. Sim. Cara, o fuzil tem um poder de destruição terrível. Terrível.
Exato.
Entendeu? E ele fura um carro blindado. Então, como é que você vai falar que isso aqui não está dominado pelo narco, por traficante? Claro que está.
Está dominado.
Eles estão na política.
Sim.
Eles vão eleger deputados federais.
Exatamente.
Eles podem eleger senadores. Elegeram prefeitos. Eles não são mais aquele grupo lá de... É de tudo vida louca, vai lá, comete o crime.
É muito
não,
organizado mesmo.
Isso aí vai subindo.
Sim. Você né? sabe que o Bukele deu uma declaração sempre polêmica, ele falou o seguinte, como que ele resolveu o problema do crime organizado lá em El Salvador? Primeira coisa, ele prendeu juízes corruptos. Foi a primeira declaração dele. Segundo, foi a tolerância zero com os bandidos, que a gente sabe dessas prisões enormes com infraestrutura. O que você acha desse modelo do Bukele, que agora, ano eleitoral, a turma adora falar do Bukele, segurança pública. O que, de fato, qual que é um exemplo que pode ser uma referência para a segurança pública?
Eu acho que é exatamente isso, tolerância zero. A gente não permite desde o pequeno delito. Hoje, eu estava chegando no meu escritório, que fica ali na frente do Vila Caltri, tinha um carro na calçada. Eu entrei no escritório, tinha um cara lá, chapado, loucão. Oh,
coitado, cara.
Não era o Delari, não, né?
Não. Delari já tava, aqui já.
Aí eu subi, falei, tem alguma coisa errada aí. Por que esse cara tá desse jeito aí? Voltei, conversei com ele, cachaçado.
Sim.
Aí, vamos ligar pra algum amigo dele buscar? Ele falou, de jeito nenhum. PM, distrito, cadeia. Porque o que eu penso? Imagina, perguntei pra ele, você veio da onde com esse carro aqui, maluco?
Foi o cara, meu, tava loucaço na frente do Palumbo.
Na frente do Palumbo.
Eu vim da onde? Eu vim da
Vila Maria. Ele
deu azar, né, falou? Não, eu vim da Vila Maria.
Nossa, mas vim, cheio de cachorro em casa.
Aí eu pensei,
cuidar.
Podia ser a minha gato, filha andando na calçada, podia ser uma criança.
Podia ser um
não vou liberar
cachorro.
Pra amigo nenhum, eu vou cumprir a lei. Cadeia. Nossa. Outro dia o cara também foi lá no escritório. Batemos o olho, falou, esse cara deve ter alguma coisa, não é possível.
É, não tá puro, não.
Pesquisamos, procurado.
Eu também se atrai.
Se é procurado, não me procure.
Exato. Essa é uma boa frase pra camiseta.
Agora, Zuzu, deixa eu fazer uma pergunta pra Sabrina, se você tem alguma intenção, alguma vontade de entrar na política.
Opa,
você já
não
tem...
quero ir nessa não, pelo amor de Deus.
Você
já estão falando que é candidato a deputado, não é candidato.
Então, você já tem
falando.
Um exemplo candidata, ali em casa, né? Como é que você pensa nisso?
É, não, no momento eu não tenho essa pretensão.
É, apesar da gente saber que, às vezes, você com o mandato, né, você tem... Você pode fazer algumas coisas, né? Pode mudar, porque você vê pessoas lá que não fazem. Que não fazem, que não, não se empenham como deveriam. Então... Mas.
É. Eu tô perguntando isso.
Parecer que já vai vir candidato.
Eu tô perguntando.
Se ela é folgada,
não pode ter uma boa intenção,
mandato,
né?
Imagina com
mas isso é verdade. A não. Turma já rotula, porque sim, no Brasil, sim. Qualquer boa intenção que você tiver aqui vai falar, não, ela é candidata.
Mas a gente foi sabe... eu que falei pra ela: olha, você tá sempre reclamando dos políticos embusteiros que usa a causa. Por que você não começa a mostrar o começo, o meio e o fim? E o pior, eu te garanto, porque dói no bolso. Inclusive, dói no meu bolso.
É por isso
o fim.
Não, é por isso, porque tem um monte de políticos que estão adotando a causa animal. Sim. E estão tendo sucesso, pelo menos nas votações.
Sim, mas por enquanto eu tenho ele, né, me apoiando. É, acho que o delegado me ajuda bastante, né? É, querendo ou não, o nome dele, isso...
É bom você falar pro cara que você tá dando um enquadro que você é.
Ô, Zuzu.
O nosso fuzilzão. O delegado, você é um homem que tem...
do Brasil.
O fuzil, o sonho do fuzil era entrar pra polícia,
três ser
cachorro.
Aliás, eu se um dia ele quiser, ele vai ter meu apoio. Se ele quiser, claro, né?
Fundo. Ele reprovou na Pau Crack.
Bela barriga, o deputado. Agora, deixa eu falar.
Tá bem alimentado.
Tava falando de candidato e tal. O senhor é um deputado federal, o senhor sabe o que o senhor sofre. E mesmo sendo o senhor... sobre não tem, às vezes não ganha todas as brigas que acontecem lá. Eu não sei se pela lei eleitoral eu posso falar nomes, mas a gente está vendo alguns candidatos que estão querendo sair como deputado. Que é, eu não sei se posso falar, mas não é bom demais, né? Tem um monte de gente. Mas aí eu pergunto para o senhor, sabendo o que é lá, sabendo o que se luta, o que se briga, pô, tem que dar espaço para pessoas assim, deputado?
Boa pergunta, Fofão.
Boa. Olha, todas as vezes que eu faço críticas visando o problema. Eu não viso a pessoa, eu não faço críticas pessoais a ninguém, absolutamente ninguém. Vocês não vão ver aqui, nem na época do Dória, eu não falava calça apertada, eu não falava nada disso, eu não gosto desse tipo de política. Então eu vou no problema. É claro que época de eleição vai aparecer influencer, vai aparecer cantor, vai aparecer tudo quanto é gente. Aí cabe ao eleitor... ver o que essa pessoa fez na vida, se tem histórico de vida, ou se fica só falando da vida alheia. Eu acho que é isso que a gente tem que ver, né? Tem que analisar. Por isso que eu falo sempre, fiscalize o seu político.
Exato.
Você, se você fiscalizar a minha vida política aqui, ó, eu desafio qualquer um. Quando era vereador,
sim,
agora como deputado. Não tem uma votação minha, por exemplo, aumento de PTU.
Sim, sim.
Não tem. Aí agora vai ter eleição, vai ter vereador que vai sair. Você vai votar num cara que votou aumento de PTU?
Exato.
Que
fica no banheiro.
Que você tá pagando a mais por causa desse vereador que quer ser candidato a deputado estadual federal?
Exato.
Então, você tem que analisar isso. E não ficar vendo vídeo em internet, que internet é terra de ninguém.
Exatamente.
Muito bom. Então é isso. Fiscaliza o que ele fez.
Exato.
Não tem votação minha votando contra o povo. Eu brigo com o partido. Aliás, mudei de partido por causa disso. E pedi para a Renata Abreu, que me acolheu muito bem. Falei, Renata, eu quero uma coisa só, que você me deixe na comissão de segurança e que eu vote exatamente aquilo que o meu coração mandar e que eu achar que eu tenho que votar pelos meus princípios.
Sim.
Então já fiz votações que foram contrárias ao partido Podemos, eles não falaram nada para mim, é só isso que eu quero.
E ano eleitoral, Palumbo, vai lembrar como você falou de cortes de internet, tem muita gente que gosta de usar o seu nome, a tua competência e fica chateado com você. José Luiz da Atena. Não,
vou falar uma coisa.
O Datena tá bravo com
você. É meu sogrinho, hein?
O Datena tá bravo.
Chateado porque...
Por quê?
Eu tô chateado porque...
Fala, sogrinho.
Obrigado, meu menino, tá aqui. O Palumbo não me apoiou, velho.
Você apoiou o Datena.
Pô, não me apoiou. Eu precisava do apoio dele aí pra candidatura. Não tive apoio, mas eu quero saber uma coisa, Palumbo. Diga a verdade aqui na população. Pegando aí o que o Fuzil falou. Você acha que ainda há espaço pra voto de protesto, que nem Tiririca? Ou o pessoal tá mais politizado hoje? Põe na tela.
Olha, eu acho que não, viu? Eu acho que a gente não tem que dar espaço, porque você vai eleger pessoas lá que não sabem nem o que estão fazendo.
Exato.
Lá. Como eu vi um aí que falou, o que faz um deputado federal? Falou, não sei, quando eu chegar lá eu vou ver.
Isso.
Então,
é uma coisa agora, boa. Muita coisa
do Datena é o seguinte... Eu não vou falar mal do Datena, não falaria mal dele, porque eu tenho gratidão. Quem não tem gratidão não tem.
É isso aí, velho.
Opa! Agora, se o meu irmão, qualquer pessoa, se candidatar e não for, não, se a gente tiver alinhado no mesmo viés político ideológico, eu não vou apoiar.
Tá, mas tá certo? Você tem sua liberdade.
Isso não é liberdade, isso aí chama coerência, pô.
Simples assim. de amizade. Eu não confundo, entendeu? Tanto é que eu tenho amigos esquerdistas. Sim. O PP, o Chiquinho Pão de Hambúrguer, é meu amigo.
Sim, sim.
Rico. Falo com ele. Quando ele me liga de madrugada, eu já sei que ele tá bêbado. Tá falando sobre...
Você arregaça com ele, mas você gosta.
Só não pode ligar de cedo, de manhã.
Ele é meu amigo. Agora, eu não concordar com ele, eu ter debatido com ele muitas vezes aqui na Jovem Pan,
jantar,
não vai fazer com que eu odeie ele, porque eu não levo pro lado pessoal.
Lógico.
Ele tem direito de pensar o que ele quiser.
Inclusive de ser burro.
É, exatamente.
Eu falo isso.
Isso o cara
é um direito humano.
É um direito ser dele. Burro.
Mas ele é meu amigo. É. E pronto, acabou. É não tem que odiar quem pensa diferente ou porque você não concorda com o que a pessoa fala.
Exatamente.
E eu não levo nada pro lado pessoal, exceto uma coisa. Quando mexe com Nossa Senhora Aparecida, eu levo.
Aí você falou bonito, palavras aí.
É bom demais.
Caneta de verdade.
Parabéns.
Mas é legal, o Palumba é um cara que ele é um cara que, ao contrário de muitos, inclusive até eu muitas vezes aqui,
sim,
ele não é frouxo. Ele fala na cara, porque o que ele tá falando aqui é que em corte de rede social, o cara vai lá e desce o cacete em você e aí tira do contexto a relação que você falou assim, isso, eu posso ter gratidão, mas eu posso não concordar com a pessoa.
Isso chama coerência, pô.
Exato, você tem a coerência política.
Isso.
Então, eu acho que é isso mesmo, Palumbão. É, tem que... cara, não pode que... arregar nesse momento
não,
político.
Não, se meu irmão, dependendo, for para um véspero ideológico, quiser fazer uma política, cara, para mim não dá. Eu não consigo te apoiar. Entendeu? Ou você não quer meu apoio, tá tudo bem. Mas eu não confundo. Agora, se a pessoa ficar chateada, eu não tenho culpa. Mas eu jamais falei
mesmo
mal dele e não falarei.
É isso aí, tamo junto.
Então, o meu mesmo tempo, todos vocês,
é meu sogrinho. Mesmo ele tendo tomado vinho com bolos.
Ele é meu sogrinho.
Até porque estabelecer
não
a verdade.
Não fala mal da minha família
estendida. E é o sogro do Sami. O Sami vai jogar picobol com o Datena. A gente vai mandar
foto. O é um grande amigo, é um amigo leal aí também, viu?
Boa, Datena.
Desejo sucesso pra ele.
A única coisa que você é frouxo, e graças a Deus, é com a Sabrina. Porque ela manda em casa.
Sou porque ela é a mulher da minha vida, é que me sustenta, é a minha base.
Oh, que bonitinho.
Eu sou feliz no meu casamento.
Que bom.
Sou feliz pra caramba. Eu tenho uma equipe política hoje que é uma equipe maravilhosa. Maravilhosa. E os ataques que vêm, que Deus faça que vocês prosperem.
É isso aí.
Porque quem tá feliz e no caminho
não enche o
bem,
saco,
não tem problema. E eu vou tomar pancada mesmo, faz parte da vida.
É isso
pode
mesmo.
Bater.
Queixo duro.
A única coisa que vocês vão ter meu é o meu silêncio e desprezo.
Oh, boa, Palumbão.
Boa.
Sigam o delegado Palumbo na rede social, @SabrinaPalumbo oficial. Não mandem foguinho, não, pelo não amor mande de Deus. Porque o Palumbo, ele vê
o Palumbo é bom. Se mexer com o foguinho, mulher, você vai ver o que
se
vai
o Palumbo
fazer.
Mandar foguinho, aí que é o aí problema. Que o bicho pega. Aí... O que a gente quer que você denuncie a causa animal, que é muito bonito o trabalho que você faz. Parabéns, Sabrina. Obrigada. Foi um prazer te conhecer.
Obrigada.
Palumbão, estamos sempre juntos aqui, irmão. Valeu.
Cara, eu
mesmo
sou muito grato a todos vocês. Muito obrigado de coração.
É boa. E partiu aí. Daqui a pouco a gente está de volta na programação da Jovem Pan. Roda!
Nós vai ali e volta já. Nós só vai ali e volta já.
Pânico. Dr. Costela Box, a melhor costela assada na brasa do Brasil, Pinheiros, Butantã, Vila Sônia, Morumbi, Panambi e Taboão da Serra. Você pode pedir pelo iFood 99 ou pelo nosso cardápio próprio. Dr. Costela Box, comida caseira feita para fazer parte da sua rotina.
Você ouve a melhor rádio, Jovem Pan.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. Songs from the
the places where I was born. The time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were so young. I think of her now and then. I still hear the song.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em uciscinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Ah, que bom que você chegou, BYD. O super híbrido BYD Song Pro, agora com duas super ofertas. Taxa zero em 36 vezes, com entrada de 60% e parcelas de R$2.361. Ou super valorização de até R$10.000 no seu usado. Tudo isso a partir de R$159.990. Vá até uma concessionária BYD e faça um test drive. BYD é do Brasil. Consulte condições em byd.com.br/ofertas. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Super híbrido BYD Song Pro com taxa zero ou até R$10.000 no seu usado.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades.
Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Guatemi.
12h07 na Pan, ótima sexta pra você. Tá chegando o fim de semana, hein? Eu sou o Gilson Dutra, sigo na sua companhia até as 5. Vamos até 1988 pra começar hoje. Se lembra dessa? É a Jennifer Page na Pan, Crush.
Don't go too deep with it, baby. So let it be.
spend my life being a color.
Damn, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes.